Está no ar a Voz do Brasil. As notícias do governo federal que movimentaram o país no dia de hoje.
Boa noite.
Boa noite para você que nos acompanha em todo o país.
Quarta-feira, 15 de abril de 2026.
Vamos ao destaque do dia. Fim da escala 6x1.
Governo encaminha ao Congresso o projeto que muda a jornada de trabalho para 40 horas semanais, com pelo menos 2 dias de descanso.
Texto vai tramitar em regime de urgência. Raquel Mariano.
Com a urgência, o projeto vai tramitar mais rápido na Câmara e no Senado. Cada casa terá 45 dias para votar, sob pena de trancamento de pauta.
O governo também envia ao Congresso o projeto de lei de diretrizes orçamentárias, com previsão de salário mínimo de R$ 1.717 no ano que vem.
Você vai ouvir também Casa Própria.
O governo do Brasil aumenta em 20 bilhões de reais os recursos destinados ao programa Minha Casa Minha Vida.
E limite de renda para a reforma Casa Brasil sobe para R$ 13.000. Márcia Fernandes.
O valor máximo do empréstimo para cada família subiu de R$ 30.000 para R$ 50.000.
Hoje, na apresentação da Voz do Brasil, eu, Mariana Jungmann e Luciano Seixas.
E acompanhe a gente ao vivo. Acesse radiogov.ebc.com.br ou o canal Gov na sua TV aberta.
A estimativa para o salário mínimo em 2027 é de R$ 1.717.
O reajuste de 5,9% consta no projeto de lei de diretrizes orçamentárias que está sendo enviado ao Congresso Nacional.
Se aprovado, o novo valor será pago a partir de fevereiro do ano que vem.
O PLDO é a proposta enviada pelo governo federal ao Congresso para definir as metas e prioridades para o ano seguinte.
O projeto também faz uma estimativa de fechar as contas públicas em 2027 com saldo positivo de 0,5% do Produto Interno Bruto, descontando o pagamento de juros da dívida.
Para o ministro da Fazenda em exercício, Rogério Seron, ao cumprir as metas, o país mostra que pode continuar crescendo sem comprometer os investimentos e gastos sociais.
Um sinal muito importante que nós estamos dando para daqui para frente é só manter esse processo e o cumprimento dessas metas, que o país sai do outro lado, sai bem e pode continuar ampliando o espaço para o mercado privado, para o investimento em infraestrutura, com a economia ainda batendo recorde atrás de recorde, com o país batendo recorde de desemprego, de redução de pobreza.
O presidente Lula participou hoje do anúncio de um pacote de medidas para habitação.
Entre elas, um incremento no orçamento destinado ao Minha Casa Minha Vida.
Ao todo, são 200 bilhões de reais para a ampliação de programas de moradia, incluindo o Reforma Casa Brasil, que empresta dinheiro para a melhoria dos imóveis.
Entre as medidas anunciadas nesta quarta-feira, está previsto um aporte extra de 20 bilhões de reais do Fundo Social para o setor de habitação. O valor se soma aos 180 bilhões de reais já previstos para este ano, totalizando um orçamento de 200 bilhões de reais em 2026. Com o incremento, a prioridade será atender famílias da faixa 3 do programa Minha Casa Minha Vida, que tem renda mensal entre R$ 5.000 e R$ 9.600. Houve reajuste nas faixas de renda e no teto do valor das unidades habitacionais para atender mais pessoas. O presidente Lula destacou que a meta do programa foi elevada para 3 milhões de unidades até o fim de 2026.
Fazer casa para nós é uma obrigação, porque eu sei o que é morar enchente. Eu já acordei de noite, sabe, tirando a minha mãe da cama deitada com um rato boiando, com barata boiando, com fezes boiando. Eu sei o que é isso. É quase que uma coisa de direito humano e está na Constituição. E se Deus quiser, a gente vai contratar 3 milhões de casas até o final desse ano. Nós prometemos 2, vamos chegar a 3.
Também foram apresentadas alterações no programa Reforma Casa Brasil, que oferece crédito para melhoria de moradias. O limite de renda para participar do programa foi ampliado. Passou de R$ 9.600 para até R$ 13.000 reais mensais. O valor máximo do empréstimo para cada família subiu de R$ 30.000 para R$ 50.000 reais. E as condições financeiras para as reformas também tornaram-se mais atrativas, com a redução da taxa de juros para 0,99% ao ano para todos os beneficiários. As medidas devem estimular a economia do país, como afirmou o ministro das Cidades, Vladimir Lima.
Hoje nós temos mais de 3 milhões de postos de trabalho formais, carteira assinada, levando um rendimento para esses trabalhadores, impulsionado pelo programa Minha Casa Minha Vida. metade dos lançamentos e das vendas do mercado imobiliário é o programa Minha Casa Minha Vida. É um programa de sucesso, é um programa que estimula a economia, que estimula o setor da construção civil. Eu diria que é o motor propulsor hoje do mercado imobiliário.
Segundo informações do governo do Brasil, o déficit habitacional atingiu o menor patamar da história, 7,4%. Entre 2022 e 2024, 441 mil famílias saíram de uma situação precária de moradia. Reportagem Márcia Fernandes.
Pois é, e esse ano o governo federal ajustou o teto das faixas de renda do programa Minha Casa Minha Vida.
A ideia é garantir juros menores para mais brasileiros na compra da casa própria e incluir mais pessoas que ainda não faziam parte do programa.
Teve mudança também no valor máximo dos imóveis que podem ser financiados.
A portaria aumenta os limites de renda das faixas do programa Minha Casa Minha Vida. Para a faixa 1, que contempla as famílias mais vulneráveis, o teto da renda familiar bruta passa de R$ 2.850 para R$ 3.200. Na faixa 2, o limite máximo de renda sobe de R$ 4.700 para R$ 5.000. Já o novo teto para a faixa 3 do programa fica sendo R$ 9.600. Antes, era R$ 8.600. E na faixa 4, que atende famílias de classe média, o limite de renda familiar vai de 12 para R$ 13.000. A ampliação da renda máxima de famílias elegíveis ao programa foi aprovada pelo Conselho Curador do FGTS. O acriano Márcio Fernando, servidor público, diz que as mudanças deixam mais perto o sonho da casa própria.
Porque há cerca de 3 anos, quase 4, eu estou procurando um imóvel para adquirir, já encontrei alguns que são interessantes, só que a forma de negociação, o teto também para fazer aquisição me impediu de fazer. E se Deus quiser, agora sim nós vamos conseguir adquirir esse imóvel e realizar esse sonho tão aguardado.
Na prática, as mudanças vão permitir que 87 mil famílias tenham acesso a juros mais baixos. Por exemplo, uma família que tinha renda de R$ 2.900 e estava na faixa 2 do programa, agora passa para a faixa 1, que tem juros menores. E assim também ocorre com as outras faixas. Além disso, cerca de 8 mil famílias da classe média que não podiam participar do programa agora terão acesso ao Minha Casa Minha Vida pela faixa 4. O ministro das Cidades, Vladimir Lima, disse que a ideia é que cada vez mais famílias tenham condição de alcançar a casa própria.
O programa Minha Casa Minha Vida é o maior programa habitacional da história deste país. Então, os ajustes de renda, o valor do teto dos imóveis, que também é uma forma de oportunizar outro conjunto de empreendimentos, são ajustes que a gente faz no programa para cada vez mais a gente incluir mais famílias no programa Minha Casa Minha Vida.
O teto do valor dos imóveis que podem ser financiados na faixa 3 também mudou e passou de R$ 350 mil para R$ 400 mil. Já o valor máximo dos imóveis da faixa 4 saem de R$ 500 mil para R$ 600 mil. Reportagem Graziela Mendonça.
E o presidente Lula também recebeu hoje, no Palácio do Planalto, o governador de Sergipe, Fábio Mitidieri.
O encontro marcou a autorização para o início da construção de uma ponte entre Aracaju e Barra dos Coqueiros.
A ponte deverá reduzir a menos da metade o tempo de travessia do rio Sergipe, que chega a 40 minutos nos horários de pico.
Além disso, foi autorizada a ampliação e modernização de sistema de abastecimento de água da região metropolitana da capital sergipana.
No total, serão investidos cerca de R$ 1 bilhão, sendo 838 milhões na ponte.
Durante o encontro, também foram assinados 2 decretos de titulação de 2 territórios quilombolas no estado.
Um deles é o território Curuanha, em Estância, e o outro é Luziense, em Santa Luzia do Itanhi.
A ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiavelli, destacou a importância do reconhecimento de terras quilombolas.
Com esses 2 decretos, totalizam 72 decretos de interesse social em comunidades quilombolas e esse montante representa 40% do que já foi feito em toda a história do Brasil. Juntas, essas duas comunidades totalizam 10 mil hectares. Então, são mais de 1.000 famílias que vão poder hoje festejar, porque elas voltam a ter os seus territórios assegurados. E não é só isso, presidente. Junto com o decreto, nós temos trabalhado firmemente para levar a terra e levar as políticas públicas. Compras públicas por meio do PAA, assistência técnica e o crédito rural, que hoje já chega a essas comunidades.
E representantes de centrais sindicais se reuniram hoje com o presidente Lula no Palácio do Planalto.
E apresentaram um documento com as principais reivindicações dos trabalhadores até 2030.
Entre os temas da reunião está o fim da escala 6x1. O projeto já foi enviado pelo governo ao Congresso Nacional.
A repórter Gabriela Noronha acompanhou o encontro e traz ao vivo as informações. Boa noite, Gabriela.
Boa noite, Luciano, Mariana, e boa noite a todos os ouvintes da Voz do Brasil. Olha, durante o encontro aqui no Palácio do Planalto, líderes de centrais sindicais entregaram ao presidente Lula a pauta da classe trabalhadora com as prioridades para o período de 2026 a 2030. Esse documento reúne 68 reivindicações e incorpora novas demandas do mundo do trabalho, como a redução da jornada sem corte salarial, fim da escala 6x1, combate à pejotização, regulamentação do trabalho por aplicativo, fortalecimento das negociações coletivas, combate ao feminicídio e direito de negociação para funcionários públicos. A reunião ocorre após o governo federal enviar o projeto de lei do fim da escala 6x1 ao Congresso Nacional em regime de urgência. E durante o encontro, hoje, o presidente Lula chamou o ex-balconista Rick Azevedo, que lançou uma campanha, a campanha Vida Além do Trabalho, que começou essa defesa por uma escala, com 2 dias de descanso e 5 de trabalho. Vamos ouvir um trecho do que o Rick falou.
E trabalhei sempre no comércio, trabalhando e não conseguia nada, não conseguia comprar uma casa, não conseguia financiar uma faculdade, não conseguia estudar. E aí tive burnout, depressão. E em 13 de setembro de 2023 eu falei, chega, a classe trabalhadora desse país já conseguiu muitas coisas. Conseguiu 13º, conseguiu férias remuneradas, conseguiu licença maternidade, conseguiu direitos para as empregadas domésticas e agora também está na hora de conseguir uma escala de trabalho mais justa.
E olha, após essa participação do Rick, né, foi a vez do presidente Lula falar com os líderes sindicais, que foi agora há pouco essa fala, e o presidente fez um alerta para que o povo fique atento e lembrou que os direitos trabalhistas conquistados podem ser ameaçados se não houver organização e mobilização. Vamos ouvir.
Então o que nós estamos é na hora de construção de narrativas para que a sociedade perceba o que pode acontecer nesse país, porque já aconteceu. Já aconteceu em 1964, já aconteceu em 1945, quando derrubaram Getúlio, já aconteceu em 54, quando levaram ele à morte, já aconteceu isso com João Goulart. Ou seja, há muitos momentos históricos desse país para a gente saber que há retrocesso na vida dos trabalhadores. Então, o nosso papel é estar 100% alerta para não permitir que haja mais retrocesso.
E olha, a gente lembra então que a proposta que altera a escala de trabalho foi enviada em regime de urgência ao Congresso Nacional, ou seja, pode travar a votação se não for apreciada em 45 dias. E vamos entender mais sobre o projeto na reportagem de Raquel Mariano.
Jornada de trabalho de 40 horas por semana, garantindo pelo menos 2 dias de descanso e com a certeza de que não haverá redução salarial. Fomos às ruas para saber o que as pessoas acham dessa mudança na lei trabalhista.
Eu acho que essa redução a gente pode ter um crescimento na questão de melhoria na sociedade, que as pessoas sofrem muito burnout, então acho interessante a ideia.
Vida com a família também, né? Tempo com a família, ter um filho, então isso seria incrível.
Geralmente, quando você tem um pouco mais de hora livre e você tem algum hábito ou de estudar ou de melhorar profissionalmente, de crescer, você consegue crescer. Quando você pega uma pessoa que trabalha 46 ou 48 horas por semana, que não consegue ter tempo de nada, ela também não consegue aumentar a produtividade dela, porque ela não consegue evoluir.
E essa proposta foi enviada pelo presidente Lula para o Congresso Nacional em um projeto de lei com pedido de urgência constitucional. O texto prevê o fim da escala 6x1, que vigora atualmente, em que o trabalhador tem que cumprir a jornada de 44 horas por semana com direito a apenas 1 dia de descanso. Com a urgência, o projeto vai tramitar mais rápido na Câmara e no Senado. Cada casa terá 45 dias para votar, sob pena de trancamento de pauta. De acordo com o ministro do Trabalho e Emprego, Luiz Marinho, a proposta irá melhorar a qualidade de vida da população e aumentar a produtividade do trabalhador.
Um ambiente de trabalho, a jornada é adequada, um ambiente saudável, evita doença profissional, evita a doença mental, evita acidente de trabalho e melhora a qualidade e a produtividade. Produtividade que a economia brasileira está precisando.
O ministro Guilherme Boulos, da Secretaria-Geral da Presidência, destacou que a medida deve beneficiar principalmente as mulheres.
O dia de descanso que uma mulher trabalhadora tem hoje, na 6x1, nem de descanso é. A gente vive num país machista, em que as tarefas domésticas são relegadas, na maioria dos casos, às mulheres, que têm dupla, tripla jornada. O tempo que essa trabalhadora deveria ter para descansar é para cuidar da casa, é para fazer comida, é para lavar louça, é para lavar roupa, e ela não tem descanso, não tem tempo de lazer.
Pelo projeto de lei apresentado pelo governo, a escala 5x2 inclui diversas categorias, como os domésticos, comerciários, atletas, aeronautas, radialistas e outras abrangidas pela CLT e leis especiais. Atualmente, o Brasil possui 37 milhões e 200 mil trabalhadores com jornada acima de 40 horas por semana. Reportagem Raquel Mariano.
O pagamento do abono salarial para trabalhadores nascidos em março e abril teve início hoje.
Serão beneficiados mais de 4 milhões de trabalhadores com valores que variam de R$ 136 a R$ 1.621. Daniele Popov.
É o terceiro grupo de trabalhadores com direito ao abono salarial, que soma 4.272.981 pessoas. São 5 bilhões e 400 milhões de reais em benefícios. Os valores variam de R$ 136 a R$ 1.621, de acordo com a quantidade de meses trabalhados durante o ano base 2024. Tem direito ao abono salarial os trabalhadores cadastrados no PIS/PASEP há pelo menos 5 anos, que tenham recebido dos empregadores R$ 2.766 de remuneração mensal no ano base 2024, que tenham exercido atividade remunerada durante pelo menos 30 dias consecutivos ou não no ano base 2024 e que tenham seus dados informados corretamente pelo empregador no e-social. Os valores do abono salarial são creditados pela Caixa na conta do trabalhador, seja conta corrente, poupança ou conta digital, ou por meio do aplicativo Caixa Tem em conta poupança social digital aberta automaticamente. Para quem não tem conta na Caixa, o pagamento será realizado por meio de canais como agências, lotéricas, autoatendimento, Caixa Aqui e demais canais disponibilizados pela Caixa. Já no Banco do Brasil, o abono será creditado em conta bancária, por transferência via TED ou PIX, ou presencialmente nas agências de atendimento, caso o trabalhador não seja correntista e não possua chave PIX. Daniele Popov para A Voz do Brasil.
Nova creche, reforma da unidade básica de saúde, duplicação da rodovia. Quer saber o que o governo do Brasil está fazendo aí na sua cidade? A plataforma do novo Comunica BR está mais rápida e interativa. Acesse comunicabr.presidencia.gov.br.
Supermercados, alimentos e bebidas lideraram o aumento das vendas do comércio em fevereiro desse ano.
De acordo com o IBGE, o setor apresenta crescimento recorde para o mês.
Também contribuíram para o resultado das vendas de veículos e construção civil.
As vendas do comércio varejista avançaram 0,6% na comparação com janeiro, segundo a pesquisa mensal do comércio do IBGE. Na comparação com fevereiro do ano passado, o varejo também registrou crescimento de 0,2%. No chamado varejo ampliado, que inclui veículos e material de construção, o setor cresceu 1% na comparação mensal e atingiu o maior nível da série histórica. O resultado foi puxado principalmente pelas vendas de veículos, motos e peças, que subiram 1,6%, e pelo material de construção, com alta de 0,5%. também houve avanço de atividades que já movimentavam o comércio e que voltam como protagonistas, avalia Cristiano Santos, gerente da pesquisa do IBGE.
Sobretudo, atividades de hiper e supermercados, produtos alimentícios, bebidas e fumo. Então, esse é um resultado para essa atividade, foi de 1,1%, puxando o resultado para cima. A gente tem que lembrar que essa atividade ela tem um peso muito grande no comércio brasileiro. Ela representa praticamente 50% de todo o comércio brasileiro.
Com o novo resultado, o comércio mantém trajetória positiva e permanece em patamar recorde. O desempenho reflete a força do consumo das famílias e a retomada gradual da atividade econômica, que segue impulsionando as vendas em todo o país. Para quem está no dia a dia do setor, como o Davi Rodrigo Mariano de Souza, comerciante em Brasília, a expectativa é de mais movimento e ampliação dos negócios.
Eu acredito que o movimento vai aumentar ainda mais. Eu acho que vai ser preciso contratar mais gente, provavelmente, mais para frente.
Regionalmente, 17 das 27 unidades da federação registraram crescimento nas vendas em fevereiro. Entre os destaques estão Paraná, Bahia e Minas Gerais, com as maiores altas do mês. Reportagem Pablo Mundim.
O IBAMA autorizou o Centro Nacional de Prevenção e Combate aos Incêndios Florestais, o PrevFogo, a contratar brigadas federais temporárias para atuar na prevenção e no combate a incêndios em 19 estados e no Distrito Federal.
As brigadas incluem chefes de equipe, supervisores e profissionais voltados ao monitoramento e à logística das operações.
Atualmente, o centro conta com 127 brigadistas florestais, 127 brigadas florestais federais distribuídas em regiões estratégicas do país.
Entre 2023 e 2025, o PrevFogo registrou mais de 6 mil ocorrências de incêndios atendidas em todo o território nacional, atuando em mais de 59 milhões de hectares.
Os casos de dengue caíram mais de 70% neste início de ano.
E a malária também teve a menor incidência de casos, com queda no número de mortes causados pela doença.
Já para conter o avanço da doença de Chagas, o governo federal está destinando 11 milhões de reais.
De acordo com os dados do Ministério da Saúde, os casos de dengue tiveram uma queda de 75% em 2026, em relação ao mesmo período do ano passado. De janeiro a 11 de abril deste ano, foram registrados 227 mil casos prováveis de dengue no país, número bem abaixo dos quase 1 milhão de casos que tinham sido verificados até abril de 2025. Segundo o governo, a diminuição dos casos é resultado das ações coordenadas entre o Ministério da Saúde, estados e municípios. Além do aumento na vigilância e testagem, tem destaque também métodos como as ovitrampas, armadilhas que atraem mosquito para depositar ovos, e a liberação de insetos estéreis para diminuir a reprodução. E mais de 1 milhão e 400 mil doses da vacina contra a dengue já foram aplicadas em crianças e adolescentes de 10 a 14 anos. O cenário também é positivo no controle da malária, que registrou o menor número de casos em 50 anos. Em 2025, as mortes caíram 28%, passando de 54 para 39. Já para conter o avanço da doença de Chagas, transmitida pelo inseto conhecido como barbeiro, o Ministério da Saúde anunciou mais de 11 milhões de reais. O dinheiro deve ajudar a fortalecer a vigilância em mais de 150 municípios. Nazi Brum para a Voz do Brasil.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com o Minuto do TCU. Em seguida, as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite.
Boa noite para você e até amanhã.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Minuto do TCU.
O Tribunal de Contas da União fez auditoria para avaliar a Previdência Social Rural. O sistema atende trabalhadores como pequenos agricultores, pescadores artesanais e indígenas. A política tem papel importante na proteção social no campo. No entanto, a fiscalização aponta que o modelo atual não se sustenta ao longo do tempo. A auditoria identificou problemas como falta de controle, baixa arrecadação e dificuldades para comprovar quem tem direito ao benefício. Na avaliação do tribunal, as falhas aumentam os custos e colocam em risco a sustentabilidade da política. O TCU determinou que o governo federal adote medidas para melhorar o controle, aperfeiçoar a gestão e garantir que os recursos cheguem a quem realmente precisa. Saiba mais em tcu.gov.br.
TCU, fiscalização a serviço da sociedade.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
STF esclarece que acordos do caso Mariana dispensam a aprovação da justiça britânica.
TSE tem nova presidência.
MPF vai monitorar cumprimento de medidas internacionais no caso Bruno e Dom.
Boa noite, eu sou Carlos Eduardo Cunha.
E eu sou Walter Lima.
O Supremo Tribunal Federal esclarece que municípios brasileiros podem fechar acordos do caso do rompimento da barragem do Fundão, em Mariana, sem aval da Justiça do Reino Unido.
O ministro Flávio Dino, relator do caso, reforçou que as sentenças estrangeiras só valem no Brasil após homologação formal. Marcelo Della Líbera.
O esclarecimento do ministro do STF, Flávio Dino, foi feito em decisão sobre petição apresentada pelo Instituto Brasileiro de Mineração sobre determinação do tribunal inglês proibindo a execução de acordos com os principais reclamantes contra os danos causados pela mineradora inglesa BHP no rompimento da barragem do Fundão em Mariana, Minas Gerais. Na mesma decisão, Flávio Dino fixou que daqui em diante, estados e municípios brasileiros estão impedidos de propor novas demandas perante tribunais estrangeiros, em respeito à soberania nacional e às competências atribuídas ao Poder Judiciário Brasileiro pela Constituição Federal.
Ministro Nunes Marques é eleito presidente do TSE.
O ministro André Mendonça vai assumir a vice-presidência. Mariana Fabri.
Usando uma urna eletrônica, os ministros do Tribunal Superior Eleitoral elegeram o presidente e o vice, que vão comandar a Justiça Eleitoral durante as eleições gerais deste ano. O processo teve início com a impressão da zerésima, que comprova que a urna não tinha nenhum voto antes da votação começar. Ao final, foi impresso o boletim de urna com o resultado.
Na guarda compartilhada, a criança pode ficar de forma provisória com um dos pais em cidade diversa da residência do outro.
Esse é o entendimento do STJ. Fátima Uchoa.
Uma criança alternava entre as residências dos pais na cidade de São Paulo, mas a mãe, após perder o emprego e em razão de uma gravidez de risco, se mudou com a filha para a casa dos avós maternos da menina, em outro estado, onde teria maior rede de apoio. A genitora ajuizou ação revisional de guarda e o pai obteve no Tribunal Paulista a ordem de busca e apreensão da filha. Então a mãe impetrou habeas corpus no STJ. Segundo a relatora na terceira turma, ministra Nancy Andrighi, nesse caso a execução da medida iria contrariar o melhor interesse da menor, com a retirada abrupta do lar materno e a interrupção do ano letivo, podendo gerar prejuízos à estabilidade emocional e educacional dela. Assim, até nova deliberação do juízo de origem, foi suspensa a ordem de busca e apreensão da criança.
Um operador de empilhadeira foi demitido por justa causa após participar de uma greve ilegal e não voltar ao trabalho.
A decisão é da quinta turma do Tribunal Superior do Trabalho, Samanta Flor.
A greve aconteceu em maio de 2023 em uma fundição de Santa Catarina, após mudança na administração da empresa. O TRT considerou o movimento abusivo e determinou o retorno imediato dos trabalhadores. Mesmo assim, o operador ficou ausente do trabalho por mais de 30 dias, o que caracteriza abandono de emprego. Ele tentou reverter a dispensa no TST, mas o colegiado entendeu que o direito de greve não é absoluto e deve respeitar as decisões judiciais. A justa causa foi mantida.
MPF instaura procedimento para monitorar cumprimento de medidas internacionais no caso dos assassinatos do indigenista Bruno Pereira e do jornalista Dom Phillips.
O objetivo é focar nas obrigações do Estado brasileiro. Vanessa Pereira.
A atuação terá 4 frentes principais. A proteção de 11 integrantes da União dos Povos Indígenas do Vale do Javari, o cumprimento da determinação da sentença de um pedido oficial de desculpas do Estado brasileiro pela difamação das vítimas em 2022, o fortalecimento do Programa Federal de Proteção a Defensores de Direitos Humanos e Comunicadores e a criação de um fluxo de atendimento do próprio MPF para prestar informações às vítimas e seus familiares.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e entorno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo Tunin de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Boa noite.
E até amanhã.
Notícias do Poder Judiciário. Uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Paula Groba.
E eu sou Humberto Pinheiro.
E estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Piso nacional para policiais e bombeiros avança no Senado.
Segue para a Câmara projeto que garante mais transparência nos reajustes de energia.
Relatório sobre indicação de Jorge Messias ao STF é lido. Sabatina será dia 28.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Direitos Humanos aprovou uma sugestão legislativa que propõe a criação de um piso salarial nacional para policiais militares e bombeiros.
A iniciativa nasceu da participação direta da sociedade. Uma ideia legislativa apresentada por um cidadão do Paraná por meio do portal E-Cidadania do Senado. Repórter Patrícia Oliveira.
A criação de um piso salarial nacional para policiais militares e bombeiros se transformou numa proposta de emenda à Constituição do senador Stevenson Valentim, do Podemos do Rio Grande do Norte. Ele foi o relator de uma sugestão legislativa apresentada por um cidadão ao portal E-Cidadania do Senado, aprovada pela Comissão de Direitos Humanos e Participação Legislativa. O senador Stevenson argumenta que policiais militares exercem funções de alto risco em todo o país. Na avaliação dele, a criação do piso nacional garante reconhecimento profissional e redução das desigualdades salariais entre os estados.
E uma questão do piso nacional para esses profissionais é deixar uniforme para todo o país. Não existe um estado mais importante, principalmente para os praças, o soldado, cabo, sargento, subtenente, aquele que está na ponta do trabalho ostensivo, aquele que está diariamente com crime. Porque o policial ele não pode fazer greve, ele não pode fazer paralisação, ele não pode ser sindicalizado. Isso vai evitar parar de brigar com os governos estaduais por melhorias salariais.
A PEC estabelece que uma lei federal deverá definir os pisos salariais nacionais dessas categorias, cabendo à União, ao Distrito Federal e aos estados adequarem as remunerações conforme os valores fixados.
E seguiu para o plenário o projeto que cria um cadastro nacional de condenados por crimes contra a mulher, como feminicídio, estupro e violência psicológica.
O cadastro vai reunir dados como nome, CPF, filiação, fotografia e endereço residencial do agressor, além do crime cometido. Repórter Bruno Lourenço.
O Cadastro Nacional de Pessoas Condenadas por Violência contra a Mulher vai reunir as informações de condenados por crimes como feminicídio, estupro, assédio sexual, lesão corporal e violência psicológica. O banco de dados vai incluir nome, RG, CPF, filiação, fotografia, impressões digitais e endereço residencial do agressor, além do crime cometido, resguardando o direito ao sigilo do nome da vítima. A senadora Dorinha Seabra, do União do Tocantins, diz que a centralização dessas informações, hoje dispersas, vai permitir uma atuação mais eficiente das autoridades de segurança pública e da justiça.
Além disso, o cadastro pode subsidiar políticas preventivas e promover o aprimoramento de políticas protetivas. Finalmente, ao conferir visibilidade, a organização das informações permite que o sistema tenha maior efetividade na execução penal e no acompanhamento dos condenados.
As informações dos condenados por violência contra a mulher permanecerão no cadastro até o término do cumprimento da pena, ou por 3 anos, o que for maior.
A obesidade como problema de saúde pública foi tema de um debate no Senado.
Participantes destacaram a necessidade de prevenção precoce e tratamento mais estruturado no SUS. Repórter Lana Dias.
Segundo a pesquisa Vigitel do Ministério da Saúde, 25,7% dos brasileiros adultos têm obesidade e 62,6% já estão com excesso de peso. A senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, que é médica pediatra, lembrou que o aumento dos casos de obesidade também atinge crianças, o que pode contribuir para o surgimento de doenças crônicas de forma precoce.
Se a gente não começar na infância e na adolescência esse controle, fica um pouco mais difícil na fase adulta. O miocárdio da criança obesa já aparece algum grau de alteração. Imagina o impacto disso na vida adulta, com as doenças cardiovasculares.
A obesidade já tem critérios oficiais para diagnóstico e tratamentos pelo protocolo clínico e diretrizes terapêuticas. Apesar disso, o presidente da Sociedade Brasileira de Endocrinologia e Metabologia, Newton Dornelas, relatou que das 6 medicações aprovadas para tratamento da doença, nenhuma é oferecida pelo SUS. Os participantes também destacaram o risco dos alimentos ultraprocessados para a prevalência da obesidade.
E a Comissão de Educação aprovou a criação da Universidade Federal Indígena.
A proposta segue agora para votação no plenário do Senado. Repórter Rodrigo Rezende.
De iniciativa do Poder Executivo, a Universidade Federal Indígena tem por objetivo a formação desses povos e pesquisas com foco nos territórios, no fortalecimento cultural e no diálogo com saberes tradicionais. O relator, senador Eduardo Braga, do MDB do Amazonas, destacou que a nova universidade terá campo em todas as regiões do país.
Cria a Universidade Federal Indígena, vinculada ao Ministério da Educação, com sede e foro em Brasília, Distrito Federal, admitida sua constituição de forma multicêntrica. E aqui quero destacar a característica multicêntrica desta universidade, com camping nas regiões brasileiras para atender às especificidades da presença dos povos indígenas no país.
Os profissionais serão contratados por concurso público, com critérios que garantam um percentual mínimo de seleção dos candidatos indígenas. O vestibular da Uninde poderá considerar a diversidade linguística e cultural dos povos indígenas brasileiros.
O senador Everton, do PDT do Maranhão, leu hoje o relatório sobre a indicação do advogado-geral da União, Jorge Messias, para o cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal, na vaga aberta pela aposentadoria de Luiz Roberto Barroso. A sabatina, que é uma espécie de entrevista formal e pública, está marcada para o dia 28 de abril. Caso o nome de Messias seja aprovado na Comissão de Constituição e Justiça, a indicação segue para votação no plenário do Senado.
E senadores aprovaram hoje a indicação do deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Foram 50 votos a favor e 8 contrários. Ele vai ocupar a vaga destinada à Câmara, no lugar de Haroldo Cedraz, que se aposentou. Advogado e no sexto mandato, Odair Cunha já foi líder partidário. O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, destacou a relevância do TCU e desejou sucesso ao novo ministro.
Desejo a Vossa Excelência, desde já, sucesso no Tribunal de Contas da União. Órgão fundamental para assegurar a correta aplicação dos recursos públicos e, assim, contribuir para a melhoria da vida das brasileiras e dos brasileiros, destinatários das políticas públicas aprovadas pelo Congresso Nacional.
A Comissão de Fiscalização e Controle aprovou um projeto que amplia a transparência nos reajustes das tarifas de energia elétrica.
A proposta determina que a agência reguladora apresente, de forma prévia, as justificativas para qualquer alteração nos valores. Agora o projeto pode seguir para a Câmara dos Deputados. Repórter Douglas Castilho.
O projeto de lei obriga a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, a publicar relatórios que expliquem aos consumidores os motivos das alterações da tarifa elétrica antes mesmo de sua implementação. No documento, deverá constar também, em uma linguagem acessível e sem jargões técnicos, a explicação sobre as diferenças de cobrança entre as distribuidoras. O texto de autoria do senador Esperidião Amin, do PP de Santa Catarina, prevê que a divulgação do documento suspenda por 20 dias úteis a modificação na cobrança. Assim, o consumidor poderia replanejar seu orçamento para se adaptar aos novos valores. Dr. Irã explicou por que é favorável à proposta.
Porque nós temos visto que esses valores eles variam muito de estado para estado e muitas vezes nós não conseguimos entender as razões desses aumentos, às vezes até abusivos, como aconteceu no meu estado ainda há uns aproximadamente 3 meses atrás.
Além disso, a ANEEL deverá divulgar relatório até o último dia útil de fevereiro de cada ano, demonstrando as medidas comparativas e os esforços empreendidos para frear os aumentos. O projeto foi aprovado em caráter terminativo e, caso não haja recurso, poderá seguir para a revisão da Câmara dos Deputados sem passar pelo plenário.
Com edição de Paula Groba e trabalhos técnicos de Eliseu Caires, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite e até amanhã.
Jornal Câmara dos Deputados.
Câmara elege deputado Odair Cunha para Tribunal de Contas da União.
Proposta cria política de atenção para as mulheres durante a menopausa.
Parlamentares apoiam mobilização pelo fim da jornada de trabalho 6x1.
Boa noite. Ayrton Faleiro, do PT do Pará, manifesta apoio à marcha das centrais sindicais pelo fim da jornada de trabalho 6x1, realizada em Brasília. O deputado afirma que os direitos trabalhistas sempre enfrentaram resistência histórica, como ocorreu na abolição da escravidão e na criação da CLT.
Ayrton Faleiro sustenta que a redução da jornada garante mais tempo para lazer, religiosidade e convívio familiar, sem comprometer o desenvolvimento econômico. Ele demonstra confiança na aprovação da proposta pelo Congresso.
Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, também destaca a mobilização das entidades trabalhistas na marcha em Brasília. A deputada classifica o fim da escala 6x1 como uma pauta histórica para promover mais justiça social no país.
Benedita da Silva afirma que o descanso adequado fortalece os laços familiares e pode aumentar a produtividade. Segundo ela, a medida assegura mais dignidade e qualidade de vida à classe trabalhadora.
Ao declarar apoio à redução da jornada de trabalho, Bacelar, do PV da Bahia, critica o pedido de vista apresentado pela oposição sobre o fim da escala 6x1. Segundo o parlamentar, a medida atrasa o avanço de uma proposta importante para a saúde do trabalhador.
No entendimento de Bacelar, o adiamento revela a resistência da direita em melhorar a qualidade de vida de quem produz. O parlamentar espera que o Congresso enfrente o tema com coragem, sem entraves ideológicos.
Padre João, do PT de Minas Gerais, defende o fim da escala de trabalho 6x1 e a redução da jornada para 40 horas semanais sem corte de salário. Ele entende que a medida é um passo civilizatório para garantir mais tempo de descanso e convivência familiar aos trabalhadores.
O mundo civilizado entendeu que o ser humano não é uma máquina e que não vem os hipócritas do mercado derramar lágrimas de crocodilo aqui. As empresas que já reduziram a jornada voluntariamente não sofreram queda no emprego nem nas vendas. Por isso que a redução da jornada de trabalho até no máximo 40, sem redução de salário, isso sim é cuidar da família brasileira.
Padre João também reprova a criação de novas modalidades de trabalho autônomo em aplicativos que deixam os profissionais desamparados. Segundo o deputado, o fortalecimento dos direitos trabalhistas é pilar fundamental para o desenvolvimento da sociedade.
Denise Pessoa, do PT do Rio Grande do Sul, elogia a iniciativa do Executivo Federal de encaminhar, em regime de urgência, projeto que acaba com a escala 6x1. A deputada aponta que a proposta garante a redução da carga semanal para 40 horas, sem redução salarial.
Denise Pessoa assinala que a mudança proporciona mais qualidade de vida e saúde aos trabalhadores, favorecendo o convívio familiar. Ela também afirma que a medida é fundamental para as mulheres e coloca o Brasil em alinhamento com tendências internacionais de bem-estar laboral.
Economia.
Rosângela Moro, do PL de São Paulo, critica a gestão econômica do governo e afirma que juros altos e dívidas afetam 80% das famílias. Segundo ela, quase metade dos salários já é convertida em pagamentos antes mesmo de chegar às mãos do trabalhador.
Para ela, a fila de quase 2,7 milhões de pessoas aguardando perícias do INSS e a suspensão de análises de pedidos do BPC expõem a gestão ineficaz e agravam a situação de idosos e pessoas com deficiência. Rosângela Moro cobra cortes de gastos e critica a liberação do FGTS como solução da crise.
Votação.
Câmara escolhe o deputado Odair Cunha como novo ministro do Tribunal de Contas da União. O repórter Antônio Vital acompanhou a votação.
Com 303 votos dos 513 deputados, o deputado Odair Cunha, do PT de Minas Gerais, foi escolhido representante da Câmara dos Deputados para o cargo de ministro do Tribunal de Contas da União. Odair Cunha está no sexto mandato como deputado federal. Depois de eleito pela primeira vez, em 2003, ocupou diversos cargos de liderança do PT na Câmara, período em que só se afastou do Congresso para ocupar a Secretaria de Governo no Estado de Minas Gerais. Ele derrotou 4 candidatos em uma eleição marcada pela defesa das emendas parlamentares ao orçamento e das prerrogativas do Congresso Nacional. Também concorreram ao cargo os deputados Elmar Nascimento, do União da Bahia, Danilo Forte, do PP do Ceará, Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro e Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, que tiveram, respectivamente, 96, 27, 20 e 6 votos. O Odair Cunha teve apoio formal de uma coalizão formada pelo PT, MDB, PDT, PCdoB, PSB e Republicanos. Antes do início da votação, a deputada Soraya Santos, do PL do Rio de Janeiro, abriu mão de sua candidatura e o partido dela recomendou o voto em Elmar Nascimento. Elmar Nascimento, ao defender sua candidatura, disse que Odair Cunha, por ser do PT, não teria imparcialidade como ministro do Tribunal de Contas da União. Ele defendeu as emendas parlamentares.
Tenho assistido um momento absolutamente deplorável nos últimos tempos da tentativa de criminalização da política. Ontem nós discutimos sobre orçamento secreto. E eu dizia que não há orçamento secreto. Desde a emenda de relator, que se passava por todo um procedimento em que todos os partidos têm representação na comissão mista de orçamento. E o que o relator fazia nada mais, nada menos era do que traduzir o que era um acerto final entre todos os deputados.
As emendas também foram consideradas instrumentos legítimos da atuação parlamentar por Odair Cunha, indicado para ocupar a vaga deixada pelo ministro Haroldo Cedraz no TCU.
Defendo as emendas parlamentares, pois elas significam garantir que o Brasil real, aquele que está longe de Brasília e dos holofotes, tenha voz e lugar no orçamento. Não serei um ministro que criminaliza a política. Eu sei o que significa uma emenda na ponta. Afinal, é a emenda que constrói uma unidade básica de saúde, que leva o trator ao pequeno produtor, que garante creche, hospital, saneamento.
O Tribunal de Contas da União, o TCU, é o órgão de controle externo do governo federal. É um órgão autônomo que auxilia o Congresso na fiscalização dos gastos orçamentários. O TCU é composto por 9 ministros, 6 indicados pelo Congresso Nacional e 3 pelo Presidente da República. O cargo é vitalício. Depois de indicado pela Câmara, o nome de Odair Cunha como novo ministro do TCU ainda precisa ser confirmado pelo Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Justiça.
Lucas Edecker, do PSD do Rio Grande do Sul, critica uma suposta interferência do Supremo Tribunal Federal no Congresso Nacional após a reação de ministros contra relatório rejeitado pela CPI do crime organizado, que sugeriu indiciamentos envolvendo integrantes da corte.
Lucas Edecker também questiona a falta de manifestações públicas dos ministros citados e cobra posicionamento das lideranças do Senado e da Câmara. O congressista afirma que o parlamento não pode se calar diante de pressões.
Coronel Ulisses, do União do Acre, afirma que existe uma articulação entre os três poderes para impedir o indiciamento de integrantes do STF no relatório da CPMI do crime organizado. O deputado acusa o Executivo Federal de oferecer benefícios ao Senado para barrar o avanço de processos de impeachment contra os magistrados.
Coronel Ulisses defende que toda suspeita seja apurada, especialmente quando envolver agentes públicos com poder de decisão. Ele aponta que o combate à corrupção exige investigação sem privilégio para autoridades e respeito ao papel fiscalizador do Congresso Nacional.
Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, critica a atuação do Senado e defende sua renovação, argumentando que a casa tem sido omissa e contribuído para um cenário de deterioração institucional no país. O parlamentar aponta preocupação com a sabatina e possível aprovação de um novo ministro do Supremo Tribunal Federal.
Marcos Polon contesta a indicação de Jorge Messias defesa ao STF, associando sua atuação a episódios controversos e afirmando que sua nomeação agravaria a politização do judiciário. Para ele, cabe ao Senado exercer seu papel constitucional de freio.
Bibo Nunes, do PL do Rio Grande do Sul, sugere que ministros do STF citados no relatório da CPI do crime organizado peçam exoneração, ainda que o texto não tenha sido aprovado. Em sua avaliação, a própria citação já é motivo suficiente para levantar suspeição sobre os magistrados.
Bibo Nunes chama de vergonha institucional o possível envolvimento de representantes da mais alta corte em crimes de responsabilidade. Ele afirma que houve manobra para a rejeição do relatório e mantém suas críticas sobre a atuação dos citados.
General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, questiona a manutenção das prisões decorrentes dos atos de 8 de janeiro de 2023. O deputado afirma que o STF promove punições coletivas sem a devida individualização das condutas.
General Girão afirma que o Judiciário tem ultrapassado os limites da lei. Na avaliação do parlamentar, o Congresso Nacional precisa reagir a decisões que restringem prerrogativas do Legislativo e comprometem garantias legais.
Comissões. Deputado Marcelo Queiroz é eleito presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços. A repórter Júlia Lopes acompanhou a votação.
O deputado Marcelo Queiroz, do PSDB do Rio de Janeiro, foi eleito por unanimidade para presidir a Comissão de Indústria, Comércio e Serviços da Câmara dos Deputados no ano de 2026. Em seu discurso após eleito, ele afirmou que o foco dos trabalhos será na geração de empregos e em fortalecer a economia do país.
Acho que o Brasil vive um momento de divisão e o que a gente mais precisa para a indústria, comércio e serviço é exatamente ter a paz para trabalhar, ter segurança jurídica, gerar empregos, gerar estabilidade no nosso sistema, desenvolver a economia. E eu acho que é um pouco disso que a gente pretende aqui. E o que eu posso prometer aqui é muito trabalho. A gente imagina que o Brasil tem aí uma agenda de crescimento econômico.
O presidente anterior da comissão, deputado Beto Richa, do PSDB do Paraná, destacou a aprovação na comissão do projeto que aumenta o limite de receita bruta anual para o enquadramento como microempreendedor individual, o MEI, apresentado pelo deputado Heitor Ju, do PSD do Rio Grande do Sul. O novo presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Serviços, deputado Marcelo Queiroz, é formado em Direito e, antes de chegar na Câmara, atuou como vereador e deputado estadual pelo Rio de Janeiro. Ele está em seu primeiro mandato na Câmara dos Deputados e, em 2023, presidiu a Comissão de Cultura. Até fevereiro deste ano, Marcelo Queiroz ocupava o cargo de secretário municipal de administração da Prefeitura do Rio de Janeiro e reassumiu o cargo de deputado em março. Da Rádio Câmara de Brasília, Júlia Lopes.
O concurso Eu e a Lei da Rádio Câmara e do Plenarinho já é uma tradição, mas também não para de inovar.
Nos 200 anos da Câmara dos Deputados, a novidade é uma edição voltada para professores. O desafio é produzir uma videoaula com 5 a 10 minutos de duração sobre o papel do parlamento na história do Brasil e sobre a importância do patrimônio histórico e cultural do país.
Em tempos de fake news e de desinformação, a ideia é incentivar a pesquisa em fontes primárias, como o Arquivo Histórico da Câmara dos Deputados.
As obras devem estar prontas até o dia 15 de junho. Mais informações em cd.leg.br/eu-e-a-lei.
Ah, e o concurso tradicional voltado para crianças e adolescentes continua de pé. O edital está na página, mas as inscrições só abrem em julho.
Agricultura.
Atila Lins, do PSD do Amazonas, comemora a aprovação da medida provisória que facilita o pagamento do seguro defeso. A ação, segundo o parlamentar, vai eliminar burocracias e corrigir problemas que dificultam o repasse do benefício a pescadores de todo o país.
Atila Lins reforça que o pagamento garante renda nos períodos em que a pesca fica suspensa. Ele lembra que trabalhadores estão sem receber desde novembro, especialmente no Amazonas, e defende o pagamento imediato, pedindo urgência na sanção presidencial.
Desenvolvimento Regional.
Marcelo Nilo, do Republicanos da Bahia, critica o governo federal, associando a gestão atual a escândalos. O parlamentar também acusa a administração de ineficiência e aumento de gastos públicos.
Marcelo Nilo afirma que promessas de campanha não foram cumpridas, especialmente em obras de infraestrutura na Bahia. O deputado avalia que os programas sociais são insuficientes para promover a ascensão econômica.
Na avaliação de Paulo Folletto, do PSB, o Espírito Santo é referência em gestão pública, com finanças equilibradas e um fundo soberano superior a 4 bilhões de reais. Ele atribui os resultados à união de forças políticas em torno de uma agenda de desenvolvimento.
Valmir Assunção, do PT, pede a anulação da nomeação de Márcia da Silva Sateles para comandar a 2ª Superintendência Regional da Codevasf, sediada em Bom Jesus da Lapa, na Bahia. Segundo o deputado, a nova dirigente é ligada à oposição, o que torna inaceitável sua presença.
Valmir Assunção pede a intervenção do novo ministro das Relações Institucionais, o deputado licenciado José Guimarães. Em sua leitura, a estatal, que atende públicos vulneráveis, como quilombolas, indígenas e pequenos agricultores, não pode ser entregue à oposição, especialmente às vésperas da eleição.
Jorge Araújo, do PP, critica a instalação de 4 praças de pedágio em um trecho de cerca de 130 quilômetros na BR-116, na Bahia, alertando para o impacto financeiro para a população. Ele questiona a concessão prevista, que terá duração de 30 anos e investimento estimado em 4 bilhões de reais.
Jorge Araújo também amplia as críticas ao governo estadual, apontando problemas na área da saúde, como fechamento de emergências e falhas na regulação de vagas hospitalares. Segundo ele, a situação tem prejudicado pacientes e evidencia uma gestão ineficiente.
Meio ambiente.
Marina Silva, da Rede de São Paulo, destaca a reconstrução da política ambiental brasileira no novo governo, apontando que a pasta foi encontrada fragilizada e desestruturada. Para a congressista, houve reforço institucional, aumento de orçamento e recomposição de equipes.
Como resultado, a deputada Marina Silva afirma que o país alcançou avanços expressivos, como a redução do desmatamento na Amazônia em cerca de 50% e a diminuição significativa das queimadas em diversos biomas.
Saúde.
A Câmara está examinando uma proposta que sugere estratégias para melhorar a qualidade de vida das mulheres durante a menopausa. Acompanhe a reportagem de Maria Neves.
A Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher da Câmara aprovou o projeto que institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde e Qualidade de Vida de Mulheres na Menopausa. Como explica a autora, a deputada Silvie Alves, do União de Goiás, o objetivo da proposta é assegurar ações voltadas à saúde física, emocional e social das mulheres na fase da menopausa e do climatério. Estão previstas no texto aprovado estratégias como a garantia de realização de exames e do tratamento das condições associadas à menopausa e ao climatério. Dentre os principais sintomas do período ocasionados pelas mudanças hormonais estão osteoporose, doenças cardiovasculares e alterações emocionais. Ao recomendar a aprovação do texto, a relatora, a deputada Daniela do Vaguinho, argumentou que, embora a menopausa seja uma fase natural na vida de todas as mulheres, ainda existe pouca discussão sobre o tema. A parlamentar ressalta que essa falta de informação resulta em abandono e discriminação, principalmente no ambiente de trabalho e nos serviços públicos de saúde.
É um tema que é muito sensível, as mulheres sentem muito discriminadas, porque falta muito a conscientização, falta levar o conhecimento a essas mulheres e toda a população. Essas mulheres são invisíveis e esse projeto de lei vai dar uma oportunidade muito grande, vai permitir que essas mulheres saiam dessa invisibilidade e, acima de tudo, recebam esse tratamento digno.
O projeto determina que os governos deverão estimular a criação de programas de apoio psicossocial e grupos de acolhimento para mulheres na menopausa, além de executar ações educativas para promover uma cultura de respeito sobre o período. Caberá ainda ao poder público implantar medidas no ambiente de trabalho, como suporte psicológico, para acolher as mulheres nessa fase da vida. A proposta ainda cria a Semana Nacional de Conscientização sobre a Menopausa, a ser realizada anualmente na segunda semana de outubro, com o intuito de promover debates, campanhas e atividades educativas. O projeto, que institui a Política Nacional de Atenção Integral à Saúde e Qualidade de Vida de Mulheres na Menopausa, ainda será analisado pelas Comissões de Saúde, de Finanças e Tributação e de Constituição e Justiça. Da Rádio Câmara de Brasília, Maria Neves.
Cultura.
Avado Avante denuncia a destruição do patrimônio cultural no Vale do Jequitinhonha, em Minas Gerais, com destaque para o abandono do Museu a Céu Aberto e de obras que homenageiam artesãos locais. Ele critica a gestão municipal pela falta de preservação da memória histórica.
Diante desse cenário, Vavá propõe a criação de uma lei de salvaguarda cultural e proteção social aos artesãos da região. A iniciativa busca valorizar o trabalho artesanal, combater a exploração por atravessadores e garantir apoio público.
Educação.
Heitor Chu, do PSD do Rio Grande do Sul, celebra os 10 anos da cooperativa escolar Brotando da Terra, no município de Sinimbu. O deputado ressalta a importância da iniciativa no ensino de valores como colaboração, liderança, responsabilidade e trabalho coletivo.
Heitor Chu destaca que, ao longo de uma década, a experiência já beneficiou cerca de 150 estudantes. Nas palavras do deputado, o cooperativismo escolar ajuda a formar novas lideranças e preparar os jovens para assumir responsabilidades em diferentes espaços da comunidade.
Termina agora o Jornal Câmara dos Deputados com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de José Carlos Andrade e Márcio Aquilissardi. Uma boa noite para você.
Ótima noite. A Voz do Brasil volta amanhã.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.